Obrigado pelo convite mais uma vez. Para mim é um prazer, uma alegria estar presente convosco e dividir um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Isso é muito importante. E o momento de oração, a igreja estar mesmo à distância, esse momento ele é imprescindível na nossa vida. Hoje eu quero falar um pouco sobre provas. E eu sei que estamos começando o ano e tem gente já fazendo provas na escola. Eu, na época que eu fazia a prova na escola, sabe aquele momento que o professor entrava na classe e falava, guardem tudo, tire uma folha, prova hoje. Nossa, aquilo era horror, macabro, pânico. O sistema ficava pior que o do Vodafone aí. Mas aqui no Brasil a gente tinha um sistema, pelo, no meu tempo, né? Um pouco mais atrás, uns 30 anos atrás, quando você conseguia a média durante o ano, no final, a sua média de 7,5, 8, você não precisava fazer as provas finais. Era uma alegria para quem fazia as médias. Mas eu não, eu gostava de aproveitar todo o curso e fazia todas as provas. Eu tinha a prova de recuperação, eu tinha a prova de segunda época, quem não fazia, não conseguia passar na primeira, tinha que fazer a segunda época. E quem não passava na segunda época, era reprovado naquela prova, tinha a prova de RO, recuperação obrigatória. E quem estava presente? Não passando na RO, tinha a RV, que era recuperação de verão. Nas férias, fazer prova. E quem estava presente? Exatamente. É que eu gostava de fazer um curso bem reforçado, né? Aproveitava tudo. Olha que na vida cristã é um pouco assim a nossa vida. Há provas e mais provas. E muitas vezes nós não compreendemos o porquê das provas. E muitas vezes desanimamos. Muitas pessoas, quando não passam em provas de concurso, de escola, acabam até desistindo do curso, achando que, bom, eu não tenho jeito para esta área, eu não consigo estudar direito. E parece que trazem isso para a vida cristã também. Quando tem uma prova, quando tem uma dificuldade na vida, quando estão passando algum problema aflitivo, oram e querem a resposta para ontem. E se a oração não é respondida, desanimam. Há muitos crentes que dão dois passos à frente na vida cristã, com sucesso, e um para trás, porque fracassam, caem no mesmo erro, caem na mesma tentação, e isso provoca desânimo, desistência, afastamento. Porque é assim. Isso sem dizer daqueles que dão um passo para frente e dois para trás. Aí é pior ainda. Mas a nossa jornada da vida, ela envolve muito mais do que apenas chegar até o céu. Nós estamos crescendo na fé? É uma pergunta. No conhecimento, na vida piedosa, de caráter bíblico. Ora, se não estamos crescendo, estamos perdendo oportunidades na vida. E eu quero, com isso, pegar um texto pequeno, mas de grande lição, que está em Êxodo, no capítulo 17. São 16 versículos nesse capítulo 17. Pequeno texto, grandes lições podemos tirar desta passagem, até conhecida por todos nós. Veja você, anota aí, depois você vai ler todo o capítulo com calma. Deus estava sempre, de contínuo, a colocar o povo, o seu povo, em situações difíceis, fazendo-o passar por provas, provações. Para que isso tudo? A fim de mostrar o seu poder, construir uma fé saudável, firme, e um caráter santo, no meio do povo. Um versículo que está em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, te provar. Para que tudo isso? Para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. Deuteronômio 8, verso 2. A primeira prova que o povo aqui no deserto de Refidim, em Êxodo 17, nos primeiros versículos nós encontramos: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, seguindo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. E o que aconteceu? Imagina. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Essa é a primeira prova, chamada de prova de revisão. Por que assim podemos chamá-la? Porque o povo que estava caminhando no deserto de Elim, lá para trás, no capítulo 15 de Êxodo, já havia passado por uma situação semelhante. Não havia água. E o povo começou a brigar, a contender, a murmurar, a desanimar, a querer voltar para trás. Em Êxodo 15, 23, nós encontramos águas amargas, mara. E o Senhor orientou Moisés, que clamou ao Senhor, e o Senhor falou: joga uns ramos destas árvores na água e a água se purificará. Ali em Refidim, novamente, o povo se achou sem água. Tinham sido reprovados no capítulo 15 com as águas amargas, tornadas em saudáveis com aqueles ramos. E agora, novamente, Deus vai provar o povo novamente, para ver se o povo aprendeu a lição. E muitas vezes, na nossa vida é assim. Parece que aquela tentação volta, parece que aquela prova acontece novamente na minha vida. Parece que eu estou andando em círculo. Ora, Deus quer que você passe de fase, que você seja aprovado. O Senhor havia mostrado que podia prover todas as necessidades do seu povo em pleno deserto, com água saindo da pedra, com maná vindo do céu. Agora, por que o povo reclama e quer brigar com Moisés toda vez que falta alguma coisa? Será que Moisés era aquele que deveria ir para o mercado fazer compras? O povo ainda estava com o coração voltado para o Egito. E o Egito é símbolo do mundo que o sustentava, ou sustentou aquele povo por cerca de 400 anos. O povo estava andando com um homem de fé, Moisés, debaixo da coluna de fogo, da nuvem. E mesmo assim, ainda estava com o coração voltado para as coisas do mundo. Como costumamos dizer, o Senhor Deus tirou o povo do Egito em apenas uma noite. Porém, para tirar o Egito do povo, demorou 40 anos. E assim também na nossa vida. Nós precisamos cada vez mais ser trabalhado com provas, para que o caráter de Deus seja formado na sua igreja, que a nossa fé seja cada vez mais fortalecida. Toda dificuldade que o Senhor Deus permite em nossas vidas será sempre um teste, uma prova. E ela pode nos transformar em pessoas melhores, nos achegar mais perto de Deus. Agora, se sucumbirmos a esse teste, aquilo vira uma tentação e as coisas pioram. Veja você que é a nossa atitude que vai determinar o que vai acontecer com a prova que você está sendo submetido. E não tem como, todos nós vamos passar por provas. A vida é feita de provas. Veja os grandes servos de Deus, alistados em Hebreus capítulo 11, todos passaram situações que nós não chegamos perto ainda. Agora, se confiarmos no Senhor, se confiarmos em sua palavra, deixarmos que ela faça o seu trabalho dentro do nosso coração, o Senhor vai nos ajudar a crescer na graça. Romanos 8, no verso 28, conhecido, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas colaboram para o bem. Mesmo quando nós achamos que aquilo é um deserto, que a nossa vida parece que é uma mesmice contínua, o Senhor tem propósito nisto. Portanto, a primeira prova de revisão é porque reprovado em Êxodo 15, nas águas de Mara, e precisavam novamente passar por esse teste, sem água novamente. E assim vamos para a segunda prova de resolução. Do verso 4 até o verso 7 de Êxodo 17. Mas vamos destacar, para ganharmos tempo, o verso 6. Eis que estarei ali adiante de ti, sobre a rocha, Deus falando com Moisés, em Horeb, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Perceba você que o povo murmurou com falta de água no começo da jornada, Êxodo 15. Êxodo 17, o povo está novamente murmurando. E quando chegamos Números capítulo 20, nós vamos ver, 40 anos depois, o povo reclamando, murmurando por falta de água. Ou seja, murmuraram no começo, no meio e no fim da jornada, não aprendendo a lição de que Deus proverá todas as necessidades. Quando as pessoas não estão em comunhão íntima com Deus, com a sua palavra, elas começam a ficar desanimadas, desamparadas, desiludidas, querendo desistir, voltar para trás, assim como o povo aqui no deserto. Mas veja você que estas pessoas que não têm uma comunhão chegada, íntima com Deus, com a sua palavra, vida de oração, vida de leitura bíblica, elas vão cultivar no coração amargura, raiva, ciúme. Por isso que o povo queria brigar com Moisés. Eles procuram um bode expiatório para jogar todas as suas frustrações na vida no seu grande líder, que representava o Senhor Deus. Portanto, tenhamos cuidado quando nós estamos falhando na nossa comunhão com Deus, em oração, em leitura e estudo da palavra de Deus, em comunhão com os irmãos da igreja, vai brotar do nosso coração esse sentimento amarguroso, raivoso, e queremos todas essas nossas frustrações, vamos jogar nos irmãos. Perceba você o verso 6 de Êxodo 17 que lemos. A ordem do Senhor foi para que Moisés ferisse a pedra e dela saísse água para saciar o povo. Moisés clamou, Deus instruiu. Chama então os anciãos, pega a vara, que era o símbolo de poder de Deus, conforme Êxodo 7. A rocha, como nos ensina o apóstolo Paulo, é um tipo da pessoa de Cristo que nos segue e seguiu o povo no deserto. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 4. E ela foi ferida por nós uma única vez. E a água, que é um tipo do Espírito Santo, que o Senhor Jesus falou em João 7, lá no verso 37 e 39, cuja vinda só pôde ser concretizada pela morte e ressurreição de Cristo. E o Espírito Santo vem, então, habitar no nosso coração. Este quadro, esta simbologia que o apóstolo Paulo indica para nós, ela explica por que Moisés errou em Êxodo, em Números 20, ao ferir a pedra novamente, quando, nesta última vez, em Números 20, o Senhor Deus falou: apenas você dá ordem à pedra, fale, e ela vai dar água para o povo. Mas Moisés foi lá e feriu a pedra novamente em Números 20. Pois Cristo foi ferido uma única vez para pagar os nossos pecados, para dar o perdão, uma única vez. E foi aqui, pelo símbolo, em Êxodo 17. Portanto, Romanos 6, 10, Hebreus 7, 27, vai nos ensinar que Cristo morreu uma única vez, foi ferido uma única vez e para sempre, para perdão dos nossos pecados. Neste nosso mapa de deserto que caminhamos na vida, quantos lugares você poderia chamar de Massá e Meribá, conforme Êxodo 17, verso 7? Massá quer dizer provocando, e Meribá quer dizer contendendo. Por causa da forma como nos queixamos, das nossas circunstâncias, da vida, sem confiar em Deus. Quando isso acontece, quando estamos insatisfeitos com a nossa situação, começamos a reclamar com Deus. E aí vamos repetir o quadro de Êxodo 17, verso 7, Massá e Meribá. Aquela holandesa da Segunda Guerra Mundial que protegeu muitos judeus da perseguição, Corrie ten Boom, costumava dizer: nem tente dizer a Deus o que fazer. Simplesmente apresente-se a Ele para servir, para trabalhar e não a questionar. A terceira prova que eu quero destacar do nosso texto aqui de Êxodo 17 está do verso 8 ao 13. É a prova de resistência. Amaleque atacou depois que a água saciou o povo. A bênção foi derramada para aquele povo insatisfeito. E foi nesse momento que o inimigo foi atacar. E diz o texto de Deuteronômio 25, verso 17 e 18, que Amaleque covardemente atacou pela retaguarda, o ponto mais frágil do acampamento de Israel. Perceba você que o inimigo, com frequência, ataca o povo de Deus depois que este povo, depois que a gente recebe um grande livramento, uma grande bênção. E ficamos felizes com o Senhor. Ah, agora vai. Agora sim o Senhor está me entendendo, está respondendo e atendendo os nossos clamores, nossas necessidades, e nós seguimos em frente na vida. E vem o primeiro baque. Vem a outra prova. E caímos. Somos feridos. E nem sabemos por quê. O Senhor poderia ter evitado esse ataque de Amaleque? Sim, poderia. Mandava alguns anjos. Não precisa mandar um exército todo. Manda uns dois ou três que já resolveria o problema. Mas o Senhor não fez isso. O Senhor podia usar, porém ele evita para que cada vez mais as pessoas venham a confiar no doador e não nas dádivas. Se aquela bênção da água derramada fosse a confiança do povo, e muitas vezes na nossa vida é assim, nós confiamos naquilo que recebemos, esquecendo muitas vezes do doador. Nós só queremos a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. Lembrando então quem é este Amaleque. Ele era um descendente de Esaú. Em Gênesis 36, no verso 12, nós vamos ver que ele é um neto de Esaú. Um homem impuro e profano, Esaú. A família, né? A linhagem, diz Hebreus 12, 16. Esaú vivia no mundo, na carne, e desprezava as coisas espirituais. Assim também Amaleque. Por isso que Amaleque queria destruir e atacar o povo, e atacou outras vezes no Antigo Testamento. Vamos encontrá-lo com Saul, com Davi, novamente com Josué. Quando estamos experimentando a suficiência de Cristo em nossa vida, cuidado, pode ocorrer algum ataque de Amaleque em nossa vida. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 11, diz que tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para o nosso aviso. Ou seja, podemos usar a figura que o apóstolo Paulo está nomeando do Antigo Testamento e chamar Amaleque de a nossa carne. Sim, um grande inimigo do povo de Deus, chamado Amaleque, tem esse significado. Significa a nossa carne, o nosso velho homem, esse inimigo nosso que está sempre nos assediando. E onde ele mora? Do nosso lado? É o nosso vizinho? Não. O pior, ele mora dentro de nós. E isso assusta. Porque a carne, ainda estamos nela. Veja você, Gálatas capítulo 5, as obras da carne, de 19 até 21. As obras da carne são manifestas: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, quanta coisa, né? Iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. São coisas que, eu estou isento de todas estas. Elas estão guardadinhas, em silêncio, dentro da nossa carne. O próprio Senhor Jesus, em Marcos capítulo 7, no verso 21, ele diz: do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, fornicações, homicídios, furtos, avarezas, maldades, enganos, invejas, dissoluções, blasfêmia, soberba. Tudo isso procede de dentro do homem e o contaminam. Amaleque está dentro de nós. Agora, chama atenção para nós o verso 8 até o verso 13. Veja só esse trecho da palavra de Deus. Nós vamos aprender uma grande lição. Amaleque nunca vai ser destruído. Essas obras da carne, o velho homem, enquanto estivermos nesse planeta Terra e nessa condição terrena, ele nunca será destruído. Veja você, Amaleque não foi destruído totalmente por Josué. Verso 13. E assim Josué desfez Amaleque e seu povo ao fio da espada. Essa batalha, onde Moisés teve que sentar em cima de uma pedra, Ur e Arão segurar as mãos, os braços de Moisés, que intercedia pelo povo que guerreava. E quando ele cansava, o povo perdia. Aí, quando ele levantava a mão, o povo ganhava. Era assim que funcionava. Mas esta palavra desfez Amaleque com a sua espada, Josué. A palavra no original dá um sentido mais apropriado e significativo para nós, pois o desfez parece que desbaratou simplesmente. Mas o texto diz assim, literalmente, debilitou, definhou, tirando suas forças. E é assim que deve proceder, pois o verso 16, que termina o capítulo 17, diz assim: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Essa guerra vem vindo e ela nos pega. E aí chegamos na quarta prova, que é a prova da resiliência. O verso 14 e 16, já citado. Fraquejar o Amaleque, que é a nossa carne, já citado em Gálatas 5, Marcos 7. Nós precisamos usar a espada, que é a palavra de Deus, para definhar, tirar as forças, para debilitar este mau hábito, esse vício, ou esta carne que quer nos tirar e nos afastar da fé, nos enfraquecer. Enquanto recebemos a palavra do Senhor, ela vai realizando em nós o trabalho de enfraquecimento da carne. Por isso que a lição aqui de Êxodo 17, ela é bem clara. Cuidado, cristão. O inimigo está aí dentro. Então, quando você for dormir hoje à noite e apagar a luz do quarto, o inimigo está lá junto. É como se fosse uma grande fera no meio de uma selva, pronta a atacar. Às vezes ela fica silenciosa, mal respira para não fazer barulho. Parece que está morta e você se dê por vencido. Mas ela fica lá sorrateira, horas e horas, não importa. Até o momento que você der uma cochilada, uma vacilada na fé, ela pula em cima e te ataca novamente. Aí você fala, poxa, que susto. De novo você cai, de novo você está desanimado, de novo você quer desistir, de novo você reclama, de novo as suas frustrações você joga para a igreja. É a palavra do Senhor que nos fortalece. Veja aqui a espada de Josué, que venceu, debilitou, definhou o inimigo. É a palavra de Deus, a nossa espada, a única que pode tirar as forças deste inimigo, que vem e mexe e volta na nossa cabeça com pensamentos ruins, maus, pessimistas, tirando a energia da nossa fé. Portanto, nós vimos nestas provas uma revisão. Quando você não passa na primeira, espera que vai ter a segunda. Não vai ficar barato. Prova das resoluções. A prova da resistência e da resiliência, porque ela volta e volta novamente. Mas a nossa alegria, a nossa confiança e o nosso poder está na palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus, na comunhão com os irmãos na igreja. É assim que a gente vai debilitar o velho homem, a velha carne, que tão de perto nos sufoca e nos impede de crescer, desenvolver na fé. Sabemos em Hebreus 7, 25, que nós temos um sumo sacerdote que está intercedendo por nós. Nós temos em Romanos 8, 26, o Espírito Santo habitando no nosso coração para nos dar este poder. Não dependa da igreja, do irmão, não dependa de alguma obra, de alguma promessa, de alguma reza, de algum jejum, nada disso. Você só depende da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo dentro de você, crendo que o Senhor conhece as nossas fragilidades, sabe que somos fracos, intercede por nós e assim nos dá força. Graças ao Senhor por sua palavra, porque não nos deixa na ignorância, não nos deixa no meio de uma batalha. Ele intercede por nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém.